Rosi Bonella, assistente social, coordenadora do CREAS em Vacaria. Satisfação mais uma vez. Bom dia, Rosi, tudo bem?
Bom dia, Vladimir. Bom dia, ouvinte. Satisfação.
Que bom. Maria Ângela Aparecida Oliveira, que bom tê-la aqui.
Bom dia, Vladimir. Bom dia, ouvintes da Rádio Fátima. Estamos aqui para falar sobre o nosso idoso, né? Que é um fato bem importante. Nós aqui do CREAS, dar uma explanação para as pessoas, até para as pessoas terem conhecimento das situações que andam acontecendo aqui em Vacaria, né?
Como seria bom, excelente, ótimo, maravilhoso vir aqui, né, Maria Ângela e Rosi, falar de que nosso idoso está recebendo carinho, atenção e amor como ele merece de todos os integrantes da família, mas não é o que a gente constata e os números, por isso que estão aqui, nós temos que mostrar a nossa sociedade, a nossa realidade, porque juntos também podemos melhorar e fazer com que esses números pelo menos diminuam, amenizamos a situação de muitos idosos, estão infelizmente mostrando que também o abandono e até a violência que nossos idosos vem aumentando, Rosi.
Nós temos o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que atende a criança vítima de violência, atende a pessoa portadora de deficiência, atende a mulher vítima de violência e atende também o idoso vítima de violência. Então, assim, as denúncias batem lá na promotoria, né, e a gente trabalha em rede, em parceria com os outros órgãos da proteção, e daí a promotoria nos manda, nos manda os casos do idosos para que a gente faça uma, não investigação, porque não é nosso papel, mas que a gente faça assim uma mediação, né, e vá entrar em contato com essa família para ver o que realmente está acontecendo. No ano passado, nós atendemos 30 casos, como tu já comentou, 30 casos de idosos que a gente foi ver, acompanhou, muitas vezes a gente é mediador, né? Consegue encaminhar, o idoso está precisando de ir para um médico, a gente dá orientação, para a própria família que não sabe lidar com seus idosos, muitas vezes a gente consegue remediar a situação que está acontecendo na família. Mas alguns casos é de violência mesmo, né? De maus tratos, aonde os filhos estão usando o dinheiro do idoso, estão usando a aposentadoria indevida, maltratam o seu idoso, deixam fechado, até tinha um caso de cárcere, né? Deixava o idoso fechado. Por quê? Por que isso? No nosso entendimento, porque as pessoas assim estão envelhecendo, estão ficando mais tempo conosco, né? Agora a expectativa de vida é maior, né? Então assim, os idosos ficam com 80, ficam com 90 anos, chegam até os 100 anos, ainda bem, né? E esse avanço na idade traz também junto algumas deficiências, né? O idoso apresenta alguma doença, apresenta algumas dificuldades para caminhar, vem mal de Alzheimer, vem mal de Parkinson, vem junto com o avanço da idade, vem muitas, né? Muitas deficiências. E a família não sabe lidar com isso, né? Então, o que acontece? A família sempre deixa nas costas de um filho, muitos casos a gente percebe isso, tem 5, 6 filhos, mas é só um que cuida, os outros vão embora, moram em outra cidade, não podem atender, já fulano cuida, então ele cuida, né? Se caem fora. E o que que acontece? Daí alguém denuncia, os próprios irmãos, a maioria da violência que acontece, o maltrato e a omissão de cuidados é na própria família, né? Que a gente percebe. Quando a gente nota que esse idoso também tem casos lá que a gente recebe, que é idosos que não têm família, né? Que a pessoa veio para o município, morou aqui a vida inteira, não casou, não teve filhos, trabalhou a vida inteira no município e de repente, né, tá com 80, 90 anos, aí tá doente, aí não tem quem cuide, né? Então, quando é casos assim, a gente tem as casas asilares, né? A gente tem o Asilo Santa Isabel, a gente faz os devidos encaminhamentos. Só que um encaminhamento, que fique bem claro, para uma instituição é quando não existe a família, né? A gente só vai encaminhar junto com a promotoria para uma instituição, um idoso, é quando ele realmente não tem quem cuide. Porque se tem família, se tem filhos, se tem esposa, se tem um irmão, a família tem que dar o jeito de cuidar do seu idoso, né?
Perfeito. Bom, Maria Ângela, você que tem ido nessas casas, você que tem ido lá verificar essa situação, o que você tem constatado, por gentileza?
Assim, eu constatei muito abuso psicológico, sabe? As famílias não têm essa coisa assim de escutar o idoso, a violência verbal. Os idosos, assim, quando a gente vai nas casas, eles conversam muito com a gente, eles se queixam muito para as pessoas, assim, enfim, para a gente mesmo. E também tem o tal do abuso físico, né? O abuso físico é difícil constatar, porque o idoso com a velhice, a pele fica mais saliente, fica com mais manchas. Então, assim, a gente sempre tem um apoio da saúde, de uma equipe multidisciplinar, né? Para estar identificando e estar encaminhando esses casos para a promotoria. E também tem o abuso financeiro, que esse é o abuso que mais tem. O abuso de apropriação do cartão, retenção dos documentos, esses abusos financeiros fazendo empréstimos, né? A família faz muito empréstimo, o idoso fica com a renda totalmente comprometida, às vezes não tem nem como se alimentar. A gente vê bem isso, a gente comunica a promotoria de justiça, né? Onde que ele toma as devidas situações, que encaminha, responsabilizando a família, né?
Seria principalmente esses casos que tu tem. E nesse caso ali, principalmente, você falaste aí do abuso financeiro. Uhum. Abuso financeiro. Que medidas são tomadas, que iniciativas até a promotoria tem tomado aí, Maria Ângela?
Geralmente a promotoria notifica os familiares que estão com o cartão, né? A prestar contas, né? De todos os gastos que são feitos com o idoso, né? Já vi casos que a pessoa, uma situação, tinha o cartão do idoso. E assim, tinha várias denúncias que comprava carro, comprava outras coisas.
Mas que absurdo!
E foi tomada essa medida, né? Que a pessoa teve que prestar contas, né? Do que era comprado para o idoso, né? Com notas, né? Não só alimentos, mas o que era comprado. E assim, essa pessoa daí fica acompanhada pelo CREAS, né? Então a gente tem um olhar muito assim de estar ligando. Principalmente nessa pandemia, a gente tem essa dificuldade de ir na casa, né? Porque a gente tem que preservar o idoso, né? A gente pega as outras políticas, os agentes de saúde, médicos. A gente sempre está conversando com a equipe para estar monitorando esses casos, para estar identificando e encaminhando para a promotoria.
Bom, Rosi, me chama a atenção esse fato que você disse que aqui em Vacaria um filho mantinha o pai em cárcere privado. Mas que isso é uma coisa inadmissível, não, não dá para aceitar uma situação dessa.
O que a gente observa nesse caso é que assim, ó... Como eu falei antes, os idosos, eles apresentam certas dificuldades, né? Eles Perfeito. Vão apresentando, por exemplo, assim, a doença mental tá muito relacionada com o aumento da idade, né? Então, assim, quem já tem algum distúrbio, não é todos os idosos, mas alguns apresentam algum distúrbio mental. E daí os filhos não sabem lidar. O cárcere privado, que eu digo, é de não deixar sair de casa, de ele tem que ficar fechado, porque na cabeça do filho ele tá protegendo o pai, né? Porque eles não sabem. Então, eles vamos deixar fechado, não fala com ninguém, porque ele vai avançar, ele tá brabo, ele se descontrola. Então, assim, o que a gente orienta sempre? Quando a gente vê um caso assim, que os filhos levem no posto de saúde, né? Procurem um médico psiquiátrico, procurem um neurologista e dêem medicação para esse idoso, porque assim, ó, precisa o remédio, né? As pessoas não podem deixar um idoso que precisa de medicação. Então, assim, o que nós temos que fazer com o idoso? Nós temos que cuidar do idoso, ver se ele está sendo bem alimentado, se ele está tomando sol, ele tem que tomar mais sol, né? Para até a vitamina D, o idoso precisa. Ele tem que cuidar da higiene do idoso, ele tem que ir no médico regularmente. A pessoa idosa fica teimosa também, né? Isso a gente sabe, é próprio do temperamento. Então, assim, os filhos têm que ter mais paciência, porque assim, os pais cuidam dos filhos. Isso aí, claro, parece a gente tá aqui dando sermão, mas não é nesse sentido. É que os pais cuidam dos filhos. Quando eles ficam idosos, é os filhos que têm que cuidar. Isso aí tá até na Constituição.
Até porque os filhos também, no futuro, vão precisar
ser cuidados. Ah, pois é.
Cuide hoje para ser cuidado amanhã.
E o que a gente percebe muito, assim, o exemplo, né? Se tu cuidar do teu pai, da tua mãe, o teu filho vai cuidar de você. Isso aí é, uma, é a lei da vida. Isso aí a gente segue o exemplo do, do pai e da mãe. Então, assim, não cuide do teu pai, não cuide da tua mãe, trate mal o teu idoso, o teu filho vai ver esse exemplo. E com certeza ele vai fazer igual pra ti. E todo mundo vai ficar velho. Eu espero que a gente fique velha, né? A gente quer conseguir ficar velha nessa pandemia agora, a gente tem que dar graças a Deus que a gente está conseguindo envelhecer, né? Porque infelizmente ele está tendo um monte de perdas. Então, assim, qual é a vantagem? A vantagem é a gente cuidar bem do nosso idoso para que depois também alguém cuide da gente, né?
Nesse caso, Mariângela, o pessoal pode procurar o CREAS, ó, tô com dificuldade, pode, não consigo, pode. Tenho problema de saúde, meu pai, o que que eu faço?
Pode,
ele tem esse suporte no CREAS?
Tem esse suporte, a gente faz o acolhimento, né? E dá as orientações, muitos casos eles têm dúvidas de interdição de idoso para fazer interdição, né? Porque quando a pessoa não tem como gerir seus atos civis, né? Igual a doença mental, né? A gente que daí se nomeia um curador, né? Que fica alguém responsável, a gente caminha para a defensoria pública, né? Ainda no CREAS a gente não tem um advogado, mas a gente trabalha em rede, né? A Rosi falou, a gente tem baseado a Constituição de 89, o artigo 229, né? Os pais têm o dever de assistir e educar os filhos, né? E os filhos maiores têm o dever de amparar os pais na velhice e na enfermidade. Então, isso está baseado em lei. Às vezes as pessoas vão lá no serviço, acham que nós, como técnicos, temos que cuidar do idoso, né? E isso não, na verdade, não é verdade. A gente tem que fazer e responsabilizar os filhos, cuidar dos pais, né? Tem todo um contexto, tem toda uma história. Às vezes o idoso não foi uma pessoa, um bom pai, uma boa mãe, né? A gente sabe, tem várias situações, mas está em lei e a gente faz, encaminha para cumprir a lei, né? Então, isso eu quero deixar bem claro para as pessoas, a gente dá os encaminhamentos, sabe que não é fácil lidar com o temperamento do idoso, às vezes ele quer, teve uma vida inteira trabalhando, né? Agora depende da família para fazer os afazeres, outras coisas, né?
Então tem que cumprir o que a lei diz, mas eu acho que a lei é a lei de Deus, né?
Também, Vladimir.
O que Deus diz lá nos mandamentos lá? Amar teu pai e a tua mãe, honrar o pai
isso,
e a mãe.
Isso.
Né? Então, em primeiro lugar, acho que a lei de Deus, que é você honrar pai e mãe, amar teu pai e a mãe, até os últimos segundos da vida dele. Eles te dão tanto amor e carinho, então você tem que, no mínimo, retribuir até o final da vida deles com teu amor e teu carinho. Agora, realmente, essa é uma realidade que nos preocupa. O ano passado, 12 meses em vacaria, o CREAS recebeu 30 denúncias de maus tratos, aí, principalmente de abandono dos idosos. Esse ano, 4 meses, 29. Gente, vamos repensar alguns valores, alguns conceitos que temos que ter aí em relação principalmente ao cuidado, ao amor, à tua dedicação que você deve ter 24 horas com o teu pai e a tua mãe. 9h31, já vou ao espaço comercial, volto em seguida para falar com a Rosi e também da Maria Ângela sobre essa situação do idoso em vacaria. Bom dia, saúde, muita saúde. Alô, Jorge. Jorge mandou um WhatsApp aqui, diz que ele estava no Lar Santa Cecília, a Rosi e também a Maria Ângela. Foi adotado, e disse que até o último minuto cuidou do pai e da mãe, inclusive, disse que ele teve que, por muito tempo, cuidar dia e noite, e ele dedicou o máximo de amor e carinho aos seus pais. Belo exemplo. E tem uma ouvinte aqui, Rosi, que nem vou citar o nome, ela só diz o seguinte: bom dia, Vladimir, ouvindo a entrevista, preciso muito dessa ajuda, como devo fazer?
Tá, assim, ó, quando é casos de denúncia, que tu quer denunciar algum idoso que está sendo maltratado, abusado financeiramente, ou sofrendo violência da família ou de alguém, aí tem que ir lá na promotoria, tá? Tem que denunciar na promotoria ou pelo telefone, 3231-3644, ou também, se tu quiser denunciar anônimo, tem o Disque 100, né? Que é do Direitos Humanos. Tu denuncia, aí a promotoria manda para nós e a gente consegue daí chegar nas casas e conversar, né? Agora, quando a pessoa quer alguma orientação, como lidar com o seu idoso, não sabe o que fazer, precisa de algum encaminhamento para a saúde, a gente pode ir lá no CREAS, que a gente está à disposição lá com a nossa equipe técnica para dar esse tipo de orientação, tá? O CREAS hoje mudou de endereço. Essa semana nós estamos aonde era o antigo CD Dica, ali na pracinha.
Triângulo?
Isso, na pracinha do Triângulo. Nós saímos lá do antigo São Francisco, né? Porque estava um espaço meio pequeno lá e a gente não estava conseguindo atender muito bem as pessoas, não podia fazer grupo, porque o espaço era pequeno, podia atender as famílias. Então a gente saiu e está ali nesse espaço, né?
Bom, nesse caso, Cres, que medidas toma quando ações são tomadas, quando chegam esses casos de abandono, de agressão? E por parte da promotoria até o CREAS, quando fala-se e trata-se de questões relacionadas aos idosos?
Sim, quando a gente vai na residência, a gente telefona, pega os telefones, liga para a família, liga para os vizinhos, entra em contato com o vizinho, com o agente de saúde, a gente faz toda uma conversa, né, com a comunidade também. E o que a gente constatar, a gente faz um laudo social e manda para a promotoria. Se realmente tem casos de abuso, caso de violência, aí quem toma as medidas é a promotoria, né? Aí não é nós, não temos esse poder de polícia e de, né? Sim. A gente tem só o poder de dar, a gente pode dar orientação, servir de mediadora, né, Mariângela? Fazer os encaminhamentos, né? A maioria das vezes a gente mais media os casos, né? Porque a família não sabe lidar com o seu idoso, a gente faz esse meio campo, né?
E Mariângela, estamos conseguindo desses casos que chegam até vocês de abandono, de violência e tal, reverter a situação, de fazer com que pelo menos esse idoso receba o carinho, o amor dos seus filhos e que realmente passa a ter um cuidado maior e melhor?
É, a gente atende, né? E diante da demanda que vem, a gente faz o plano de atendimento, né? Com a equipe técnica e na hora da conversa a gente consegue fazer com que esses filhos, né, dê um olhar mais atento, veja que eles podem ser punidos legalmente, né? Eles voltam atrás. Geralmente a gente se consegue conversar, às vezes é uma briga de família pelo poder econômico, né? Essa questão de herança. Tem muitos casos que eu já peguei de questão de herança e onde que os filhos não conseguem se conversar e quem está sendo negligenciado é o idoso, né? Então o idoso às vezes ele não quer nem denunciar os filhos, né? Muitas vezes agora, atendi esses dias uma idosa que foi lá porque diante da pandemia os filhos não estavam indo na casa, não ligavam, né? Estava numa situação que não tinha acesso ao mercado, né? Se teve o contato com os filhos, onde que se eu consegui conversar com eles para que eles assumissem.
Não ligavam para ela, nem na pandemia não ligavam?
Não ligar.
É que as pessoas agora, assim, estão muito apavoradas, né, com a pandemia, só que assim...
Na pandemia, não deixar de ligar pro pai pra mãe.
Elas estão tão apavoradas, assim, eu não vou visitar meu pai que eu vou passar o vírus.
Mas não ligar, pelo menos saber.
Mas ligue, tá, né? Telefone.
Tá precisando de alguma coisa no supermercado, ali, me deixa...
Até a gente sugeriu até deixar na frente da casa o alimento, né? Ligar a chamada de vídeo, né? Eu sei que esse momento de pandemia todo mundo está com medo do vírus, não passar para esses idosos, mas eu acho que fazer uma chamada de vídeo, ligar para os seus pais, né? Porque esse momento aí a gente está perdendo vidas, claro, muitos idosos, temos
agora,
que se cuidar.
Pelo menos liga, ó, o que está precisando? Claro, vamos evitar o contato, mas o que está precisando é o mínimo. Ou se não está precisando de nada, graças a Deus, mas pelo menos diz: mãe, pai, eu te amo. Precisar de mim, me liga, estou aqui de braço e coração aberto para te ajudar, não esqueci nunca de você.
É, baseado nisso, Ladir, o que a gente tem observado é que, assim, ó, a maioria muitos dos casos, já com a pandemia, se agravou o isolamento, né? Porque daí, assim, os idosos também que iam nos grupos de convivência, que tinham aquela relação de visitar os vizinhos, né? Agora estão mais isolados em casa. Então, o que está acontecendo? Com certeza, pós-pandemia, nós vamos ter muitos casos, né? De depressão, de
ansiedade.
As pessoas estão... Então, o que nós estamos pensando ali no CREAS? A gente entrou em contato com o gestor, né? Com o Papado, que é o gestor da secretaria, mais a equipe técnica do CRAS, nós do CREAS. Nós estamos fazendo um estudo para a gente gradativamente reabrir a casa do idoso, né? Que nós temos lá no Colégio São Francisco. Por quê? com um trabalho diferenciado, porque agora sim, a maioria dos idosos já estão vacinados, né? Isso também não quer dizer que a gente tenha que aglomerar eles, né? Que ainda não é o momento. Mas a gente pode fazer um trabalho diferenciado lá na casa do idoso, a gente está pensando, com videoconferência, ir nas casas, colocar uma pessoa lá, um profissional, que oriente os idosos como lidar com o seu celular em casa. De repente, a gente dá umas aulas lá, algumas orientações, e o idoso em casa acompanha, né? Uma maneira também de unir mais os netos com os avós. Os netos vão ensinar o avô a lidar no celular. Hoje em dia, não tem quem não tenha um celular, fala a verdade, né? A maioria dos idosos são aposentados, um celular todo mundo tem, praticamente, né? Os que não têm, aí dificulta um pouquinho, mas a maioria tem. Então, assim, aí fazer um trabalho desse tipo, ter um espaço lá na casa do idoso, onde tenha jogos, tenha brincadeiras, uma pessoa para acolher o idoso, faz um agendamento, né? Então, assim, não podemos colocar 20 idosos numa sala, não podemos, mas podemos colocar de 3 em 3, de 4 em 4, né? Faz um agendamento, a pessoa agenda, eu gostaria de ter um acompanhamento, pode vir aqui, que hoje eu tô só com 2 atendendo, né? Então, a gente tá fazendo um estudo de fazer um trabalho nesse sentido, para que a gente consiga devagarinho, gradativamente, começar a atender o nosso idoso. Porque senão, se nós for esperar a pandemia passar, eu acredito que nós vamos esperar mais até mais um ano, né? A grosso modo, assim, porque está complicado. Para nós realmente começar aquele trabalho do jeito que a gente fazia, de ir nos bairros, fazer grupos de convivência. Nós tínhamos 10 bairros que nós atingíamos, né? Onde eu colocava 30 idosos numa sala. Isso aí eu acho que a gente vai demorar um pouquinho. Mas a gente abrir a casa do idoso gradativamente é uma ideia que a gente está discutindo, e logo a gente pretende no segundo semestre fazer esse trabalho.
9:49, temperatura de 11 graus, temperatura em elevação aqui em Vacaria região, tempo encoberto, vou ao espaço comercial, já volto. Estamos falando sobre casos de abandono e violência aos idosos em Vacaria. Às 9:55, reta final do nosso programa, faltou espaço, Rosi, e também Ângela, viu, Maria Ângela, vamos ter que marcar um novo dia,
vamos marcar outro dia.
E quero agradecer a todos que estão mandando o WhatsApp e algumas considerações aqui sobre essa questão dos idosos. Maria Ângela, bom dia, saúde para você.
Bom dia, saúde. Encerrando, né, e deixar umas palavras, né, para todo mundo aqui. Eu sei que é um momento de pandemia, para os netos, para os cuidadores, né? Vamos sentar com esses idosos, distanciamento, por telefone, vamos ouvir a história de vida deles. Eles têm muitas expectativas, têm muitas histórias para contar, né? Eu acho muito importante isso, neste momento, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, estamos perdendo vidas por aí, né? Como é bom os netos escutarem os idosos, né? Os avós. Eles têm muita coisa a ensinar. Eu acho assim que eu aprendi muito com a minha avó, aprendi muito com meu pai. Eu acho que vamos nesse momento dar mais uma escuta, né? Um olhar mais atento aos idosos.
Perfeito, obrigado. Rosi, uma mensagem, temos 30 segundos
aí. Vou deixar uma mensagem para a gente refletir. O destino de uma mãe é esperar pelos filhos. Espera por eles durante a gravidez, espera por eles quando regressam da creche, espera por eles na saída da escola, espera por eles quando começam as suas vidas ou no regresso à casa depois de uma festa. Espera por eles quando regressam do trabalho, para que eles encontrem sempre uma sopinha quente. Espera por eles com amor ansiosamente, às vezes com raiva, que passa logo quando os vê e pode abraçá-los. Certifique-se de que sua velha mãe não precisa esperar mais. Vá visitá-la, ame-a, abrace-a, aquela que o amou como ninguém nunca o fará. Não a faça esperar. É isso que ela espera de si. O corpo envelhece, mas o coração de uma mãe nunca envelhece. Ame-a enquanto puder.
Olha, que bela mensagem, que bela. Obrigado, Rosi. Saúde, que Deus te abençoe aí, viu? Obrigado também a Rosi Bonella, a Mariange, falando sobre essa situação da violência, do abandono de idosos em Vacaria. O ano passado, 30 casos em 12 meses. Este ano, em 4 meses, já são 29 casos enviados pela promotoria pública. Ame, dê amor, carinho ao teu pai e à tua mãe enquanto eles estão aí em vida. Enquanto estão em vida, retribua um pouco de tudo que você recebeu de amor e carinho deles. E também tem um detalhe: cuide deles, para que depois, no amanhã, os teus filhos também possam cuidar de você. Como diz a Rosi, coração de um pai e da mãe não envelhece. Eles estão aí sempre esperando o teu amor e teu carinho. E quanto mais amor e carinho você der aos teus pais, pode ter certeza que mais feliz você estará sendo aí.